Pois bem, hoje dia internacional e nacional da Síndrome de Down. Portanto, é um tema que nós também vamos estar aqui abordando e entrevistando a nossa convidada, a doutora Ana Cláudia de Figueiredo. Ela que é advogada e especialista na área dos direitos das pessoas com deficiência e também pesquisadora. Doutora Ana Cláudia, seja mais uma vez muito bem-vinda aqui conosco, pelo menos comigo, né? Já conversamos na Rádio Justiça, agora conversando aqui também na Rádio Nacional. É sempre um prazer e um privilégio conversar com a senhora. Muito bom dia, doutora Ana Cláudia.
Bom dia, Walter, bom dia a todas as pessoas que nos ouvem. É um prazer também conversar com você mais uma vez.
Muito obrigado pela gentileza. Bom, a questão da síndrome de Down, a quebra do estigma social, ou seja, ainda é um desafio ou já conseguimos de alguma forma superar, doutora Ana Cláudia?
A questão dos estigmas e estereótipos é sem dúvida ainda um desafio, tanto que o tema do Dia Internacional da Síndrome de Down em 2024 foi exatamente sobre essa importância de quebra de estereótipos, de rótulos, em que a sociedade acaba associando às pessoas que têm a trissomia do cromossomo 21, que é uma expressão que hoje confere um pouco mais de humanização à nomenclatura. E é uma luta, né, das famílias, é uma luta dos profissionais que atuam nessa área, modificar, sensibilizar a sociedade para que ela compreenda o potencial das pessoas com a trissomia do cromossomo 21 e o direito que cada uma delas tem de estar em todos os espaços e de usufruírem dos seus direitos em igualdade de condições com as demais pessoas.
Interessante a gente abordando este tema, doutora Ana Cláudia, e o quê? Tem menos de uma semana, um colega de trabalho, ele comemorou o nascimento da sua filhinha. O interessante é que ele e a esposa já tinham sido, de certa forma, orientados que a criança iria nascer com síndrome de Down. Um casal jovem ainda se preparou, claro que a criança ainda está no hospital, uma coisa, portanto, bem recente. Quer dizer, é importante, justamente, de alguma forma, no pré-natal ou então nos exames que a mulher é submetida antes, portanto, do nascimento da criança, que caso a criança venha, portanto, aí com a síndrome de Down ou então com outra questão, quer dizer, é importante que o casal seja avisado, de alguma maneira preparado, orientado, justamente para que não tenha nenhuma perda de situação em desfavor da criança?
Sem dúvida, e assim, é uma notícia muito bacana, né, que você está compartilhando, a alegria desse casal em estar acolhendo e recebendo uma criança, um bebê com síndrome de Down, com a trissomia do cromossomo 21, eu tenho preferido dizer, porque há um tempo atrás essa notícia era sempre dada de uma forma muito negativa. E isso já gerava para as famílias um peso muito grande, né? Era traduzido como uma tragédia. E hoje as pessoas, a sociedade, começa a perceber, como eu disse, o potencial dessas pessoas. Isso se deve muito à conscientização, a uma maior presença dessas pessoas nas mídias, nas redes sociais, em algumas propagandas. Isso vai evidenciando a possibilidade de elas estarem convivendo em sociedade como qualquer outra pessoa. Ou seja, essa ocorrência genética não lhes impede de trabalhar, de se casar, de votarem, de poder serem votadas, que eram questões que era pouco tempo de mentira para uma pessoa com a trissomia do cromossomo 21. E que, sem dúvida nenhuma, é importante que a família já tenha conhecimento dessa ocorrência antes do nascimento, porque tanto pode já acolher essa criança, pode já desde o início, trabalhando com ela, questões de estimulação precoce, permitindo que ela já desde cedo passe, né, por esse processo de estimulação precoce, que vai permitir que ela tenha um maior desenvolvimento e que possa ali promover todas as suas habilidades e competências a partir dessa estimulação precoce.
Entendo. Agora, quando temos aí, portanto, o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado, portanto, hoje, e fazendo alusão aos três cromossomos no par número 21, característico das pessoas com síndrome de Down. Gostaria que, se a senhora pudesse nos ajudar, doutora, para que as pessoas que ainda não conseguiram entender sobre o que nós estamos falando, o que vem a ser a síndrome de Down, quando se fala, portanto, aqui nos cromossomos, no par de número 21?
Bom, essa condição genética, né, que é caracterizada por essa presença desses três cromossomos no par 21, ela acaba caracterizando, em termos físicos, às vezes, olhos mais amendoados, às vezes, alguns traços nas palmas das mãos, algumas alterações metabólicas, né, no funcionamento, né, dos órgãos, às vezes algumas dificuldades cognitivas, que precisam ali de apoios, né, que vão demandar alguns apoios. Então, é muito importante, em face dessas alterações que acontecem, que haja um atendimento médico especializado, intervenções interdisciplinares com, às vezes, né, a depender de cada caso, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, que essas intervenções interdisciplinares precoces que podem ali contribuir para um desenvolvimento motor, cognitivo, sensorial, sensitivo, enfim, social, um desenvolvimento escolar dessas crianças já desde a primeira infância.
Interessante também sobre esse tema que nós estamos abordando, doutora Ana Cláudia, dizer, constantemente nós, no trabalho jornalístico nas APAES, ou seja, principalmente na APAE aqui de Brasília, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e uma das grandes preocupações, a área assistencial, a área médica, uma das grandes preocupações é justamente sobre o futuro dessas pessoas, ou seja, das pessoas com síndrome de Down, porque os pais envelhecem, os irmãos às vezes são poucos e às vezes nem irmãos também têm. Então a preocupação é justamente essa, os cuidadores, os pais, as pessoas mais próximas, dessas pessoas com síndrome de Down. Quando elas se forem, qual será, portanto, aí o destino aí dessas pessoas com síndrome de Down? É um assunto que, de alguma forma, preocupa, é um assunto que tem que ser, de certa forma, providências serem tomadas imediatamente, para não esperar acontecer, para depois ver o que fazer, doutora Ana Cláudia?
Sem dúvida, e é um ponto que realmente é uma questão bem sensível a eles, né? Nós ouvimos de pais e mães de pessoas que não têm deficiência, às vezes, uma preocupação semelhante. Mas quando se trata de pessoas com a síndrome do cromossomo 21, essa preocupação se agiganta, se aprofunda muito. E uma das questões que eu tenho abordado em trabalhos que tenho escrito é justamente sobre a importância de a família contribuir para a autonomia das pessoas com a trissomia do cromossomo 21, para que essa autonomia permita um maior desenvolvimento na sua vida adulta. E eu falo isso porque muitas famílias, na tentativa de proteger os seus filhos, na tentativa de evitar o confronto que esses próprios filhos terão com o seu próprio mundo na sociedade, tentando evitar, às vezes, a decepção que a própria pessoa pode ter, de não estar, a frustração de não estar conseguindo atender determinadas expectativas, a tendência da família é essa superproteção. E isso é muito grave quando a gente pensa que, muitas vezes, a família, o pai e a mãe, que davam aquele suporte mais presente, não estão mais aqui, e essas pessoas ficam realmente a Deus dará. E, então, quando você permite, quando a família contribui para que essas pessoas possam ir adquirindo essa autonomia, a sua ausência, a ausência dos pais e mães, não gerará tantos prejuízos. Eu me lembro de um caso que me impactou muito, foi de uma mãe que tinha esse olhar muito protetivo, de super proteção, e ela partiu e ficou uma irmã cuidando dele, porque ele realmente era muito dependente. E para ter uma ideia, ele não sabia, ele não dava conta de amarrar os sapatos, ele precisava de alguém que está auxiliando ali na hora da alimentação. Então, essa dependência é muito complexa, porque não sabemos se as pessoas que começarão a dar aquele apoio terão a mesma disposição daqueles que se foram. Então, essa construção da autonomia desde criança é muito importante. E quando eu falo de autonomia aqui, eu não estou falando daquela autonomia que, no direito, nós vimos até um tempo, que era autonomia de capaz de fazer por si só todas as coisas. Não. É uma autonomia que nós chamamos de autonomia relacional. Uma autonomia que se dá na interdependência. Ou seja, na dependência, numa dependência mútua. Que não acontece só com pessoas com deficiência, acontece comigo e com você. Nós também somos autônomos e, mesmo sendo autônomos, pedimos, às vezes, um apoio para comprar, às vezes, um imóvel de maior valor. Precisamos de um apoio para fazer um planejamento de investimento, enfim. Então, as pessoas, em geral, também são apoiadas. Então, é necessário que essa construção da autonomia possa também se dar nessa demonstração de que essa pessoa com a síndrome do cromossomo 21, ela não precisa tentar fazer tudo. Ela pode, em algum momento, identificar: não, isso eu não consigo fazer sozinha. Então, primeiro, eu preciso do apoio. Segundo, quem é que pode me ajudar em relação a essa questão? Ah, a fulana, minha tia, ela sabe disso. E terceiro, me aceitar esse apoio, esse apoio pode ser útil para eu conseguir alcançar o meu objetivo. Isso é uma forma de autonomia. Então, quando a gente vai avançando para esse novo paradigma da deficiência trazido pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que traz essa ideia da interdependência e da importância dos apoios das comunidades, das famílias, para a construção desse desenvolvimento das pessoas com deficiência a partir da família, daqueles que estavam mais próximos da pessoa com T21, ela é menos sofrida e ela gera menos prejuízos para essa pessoa que continuará aqui.
Pois não. Bom, doutora Ana Cláudia, nós temos o nosso âncora em São Paulo, Nacional São Paulo, Leandro Martins. Tem uma conversa, aliás, tem uma pergunta também para a senhora. Vamos lá, Leandro.
Obrigado, Walter, doutora Ana. Minha pergunta é muito simples. Em relação a as pessoas que têm síndrome de Down, utilizam de previdência ou de algum benefício direto da Previdência Social ou da assistência?
Bom dia, Leandro. Obrigada pela pergunta. Bom, nós estamos na Lei 8.112, que é a lei que trata dos servidores públicos, do regime próprio dos servidores públicos federais, ou seja, aqueles que trabalham para a União, nós temos uma previsão, sim, de que pessoas com deficiência intelectual, também pessoas com deficiência grave, deficiência mental, são beneficiários de uma pensão por morte. Então, no caso, se o pai, por exemplo, é um servidor público federal e tem aquele filho como independente, ele vai, por ocasião do seu falecimento, o filho vai ter direito a essa pensão previdenciária. Já nos estados, isso não é regra. Então, é necessário que cada estado, cada família, avalie qual é o regime a que está submetido. Então, eu trabalho para a CLT, então eu sou submetida a 8.213, que é outra lei, que é a lei do regime geral de previdência. Essa lei do regime geral de previdência, que são aqueles trabalhadores que são regidos pela consolidação das leis trabalhistas, esses também têm esse mesmo direito à pensão por morte para os filhos com deficiência intelectual, como é o caso da T21.
Pois não. Para encerrar, doutora Ana Cláudia, agradecendo a senhora, eu peço ao César Fatioli, nosso âncora também na Nacional do Rio, que faça, portanto, a última pergunta. Vamos lá, César.
Ok, obrigado. Qual o principal avanço que se conseguiu na abordagem da síndrome de Down no Brasil? Tem números que indiquem mais gente prosseguindo nos estudos, longevidade maior, que era uma preocupação que os pais sempre tinham, melhoria no tratamento social, não apenas na questão de saúde, mas na questão do respeito aos direitos dessas pessoas. Onde é que a gente mais andou para frente?
Bom, eu entendo que nós avançamos muito em termos de inclusão nas escolas, inclusive acesso ao ensino superior. E isso por conta principalmente da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é uma política de 2008 e que acabou promovendo a inclusão de muitas pessoas com deficiência. E hoje nós temos aí uma maciça maioria das pessoas com deficiência incluídas nas escolas comuns, tendo a oportunidade de conviver com crianças sem deficiência, como também é uma oportunidade para essas crianças conviverem com as crianças, com os estudantes com deficiência. Então, essa inclusão, embora ainda enfrente muitos desafios em termos de necessidade de maior garantia de recursos de acessibilidade, de maior de equipamentos nas salas de recursos, de maior capacitação dos profissionais de apoio, dos profissionais que atuam nas salas de aula, professores que atuam nas salas de aula como professores regentes, de todo o corpo docente que atua direto ou indiretamente dentro do espaço escolar. Apesar desses desafios, nós podemos dizer que temos avançado muito e esse avanço, além da Política Nacional, que é de 2008, ele foi sendo ampliado com a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência pelo Estado brasileiro, com valor de norma constitucional. Então, é um tratado de direitos humanos que deve estar encartado dentro da nossa convenção, da nossa Constituição Federal, né? É um capítulo da nossa Constituição, e posteriormente pela publicação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.646, de 2015. Para terminar, essa lei ela foi questionada em determinado momento pelas escolas particulares sob o argumento de que as obrigações que estavam ali em relação à questão da educação não deveria ser imposta às instituições particulares. Ao que o Supremo Tribunal Federal respondeu que não, que as instituições particulares, as escolas privadas, também estão obrigadas a todas as obrigações que estão listadas ali na Lei Brasileira de Inclusão para garantir o efetivo acesso, a efetiva permanência e a equidade no acesso das pessoas com deficiência ao direito à educação. Então, eu vejo isso como um avanço, porque hoje nós temos aí um grupo, um conjunto de normas jurídicas que podem ser usadas como ferramentas para as famílias sempre que o seu direito for negado. Então, inclusive, nas universidades, né, existem os núcleos de acessibilidade que têm essa obrigação de trazerem o apoio educacional que cada uma dessas pessoas com deficiência precisam, principalmente no que se refere à garantia de acessibilidade. Acessibilidade não apenas arquitetônica, que se traduz em rampas, em equipamentos mobiliários que permitam a circulação, mas também em sites, intérpretes da Libras, legenda para os usuários da as pessoas surdas não usuárias da Libra, uma linguagem simples para as pessoas com deficiência intelectual, uma audiodescrição para as pessoas cegas. Então, essa acessibilidade é um princípio da Convenção e da Lei Brasileira de Inclusão e é também um direito instrumental que garante outros direitos.
Doutora Ana Cláudia, foi um prazer, um privilégio entrevistar a senhora. Muito obrigado, até uma próxima, doutora Ana Cláudia.
Muito obrigada a vocês, até uma próxima.